Iniciar os nossos trabalhos, já temos connosco o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, quem cumprimento em nome de todos. Quanto à nossa grelha, também já é do conhecimento geral, o requerente dispõe de 8 minutos, o Secretário de Estado dos mesmos 8 minutos, depois damos início à primeira ronda. Já sabem como é, o membro do Governo dispõe do tempo igual ao do deputado, interpelante. E depois temos a famosa segunda ronda com inscrições individuais de deputados, 2 minutos, resposta ao fim de 5, o tempo equivalente do Sr. Secretário de Estado. Vamos então iniciar esta audição. Quem é que do Partido Socialista vai dar início? É o Sr. Deputado Paulo Pisco. Que surpresa! Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde o Sr. Secretário de Estado das Comunidades. Cumprimento também os colegas. O Partido Socialista decidiu apresentar um requerimento para ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre a ameaça de deportação de cidadãos portugueses dos Estados Unidos, porque achamos relevante que se tenha conhecimento daquilo que neste momento os cidadãos portugueses estão a passar nos Estados Unidos. E também daquilo que, em consequência, o Governo pode estar a fazer para dar apoio a todos aqueles que neste momento vivem uma situação de grande ansiedade. Quando apresentámos este requerimento, não havia muitas informações da parte do Governo sobre aquilo que pretendia fazer e, entretanto, as coisas não mudaram muito. A estratégia que o Governo tem seguido relativamente a este assunto tem sido, essencialmente, a dizer, por um lado, que não devemos ser alarmistas e, por outro lado, que estão a acompanhar a situação. Permita-me dizer, Sr. Secretário de Estado, que, na nossa opinião, esta estratégia que o Governo está a seguir é errada. E nós precisávamos saber o que é que o Governo pretende efetivamente fazer. Gostávamos de saber porque é que o Sr. Secretário de Estado, que esteve nos Estados Unidos, se não me falha a memória, poucos dias antes da tomada de posse do presidente Donald Trump, não voltou aos Estados Unidos numa altura em que a comunidade portuguesa está tão ansiosa e precisa de apoio, de saber que orientações é que pode ter da parte do Estado português para os apoiar. É que a situação de grande imprevisibilidade e com uma ameaça que foi feita, que pela primeira vez foi feita por um presidente norte-americano de fazer deportações em massa e que tem de alguma maneira vindo a cumprir de uma forma muito ostensiva, muito agressiva, e isso obviamente levanta uma grande inquietação junto da nossa comunidade. Inclusivamente houve alguns raids junto de algumas empresas de portugueses e que inclusivamente um empresário disse que estamos neste negócio há 26 anos e nunca tivemos uma coisa assim. Nesse dia foram detidas 3 pessoas, nenhuma delas portuguesa, mas isto dá nota de como esta inquietação existe na nossa comunidade. Parece que apenas o governo português não quer falar sobre este assunto, porque a imprensa dirigida à comunidade portuguesa nos Estados Unidos tem sido muito prolixa na apresentação de notícias e sobre esta situação. As associações também estão preocupadas e, relativamente aos factos, que era aquilo que nos devia fazer preocupar, não é apenas, por exemplo, o Immigration Center que diz que há milhares de portugueses em situação de indocumentados, dá este número redondo. Eu sei que é difícil saber exatamente quantos é que existem, mas além de estes números que são referidos, sabe-se que, e de acordo com o Immigration Center, que haverá pelo menos para aí cerca de 1000 famílias, é o que dizem, em que poderão ter uma situação de eventual ou potencial deportação. Há situações em que um dos membros da família está legal e o outro está indocumentado. Há situações de filhos de portugueses que têm a nacionalidade e podem perder a nacionalidade. Isto levanta uma grande inquietação. E nós não conseguimos entender porque é que o Governo ainda não deu nenhumas indicações, orientações aos nossos postos consulares para apoiar a nossa comunidade. Quando houve o Brexit, o Governo, na altura, designou funcionários com a função específica de apoiar a nossa comunidade para que eles pudessem registar. Nesta situação, em que há uma grande inquietação, em que há muitas pessoas que inclusivamente estão a abandonar os Estados Unidos porque têm medo de serem presas e porque nada nos pode garantir que, apesar de não haver ainda, tanto quanto sabemos, nenhum deportado, que isto não venha a acontecer. Até porque há diversos fatores de natureza política, o facto de, por exemplo, o Congresso ainda não ter aprovado verbas que são necessárias para que o ICE possa ter a sua atividade reforçada e possa prosseguir as suas deportações. Isto pode levar a que, depois desta primeira onda, que foi muito violenta, possa haver outras vagas em que os portugueses possam também vir a ser atingidos. Inclusivamente porque há a memória da parte da comunidade portuguesa de vagas de deportações noutras circunstâncias, é isto também é inquietante, noutras circunstâncias, na medida em que houve um período em que houve grandes vagas de deportações por razões de algum tipo de criminalidade ou de criminalidade, pessoas que estavam desenraizadas, grande parte de açorianos, mas não se trata apenas de açorianos e é apenas, e isto é um erro dizer que são apenas açorianos, há açorianos como há madeirenses e há continentais. E há também luso-brasileiros e luso-venezuelanos, e estes são elementos que devem ser levados em consideração. Por isso, Sr. Secretário de Estado, é por isso que consideramos que esta estratégia que o Governo está a seguir é errada. E é errada também no aspecto em que o Governo vai dizendo mas nós estamos a acompanhar e estamos preparados para os receber. Não. Eu acho que o Governo tem que estar preparado é para dar apoio aos portugueses nos Estados Unidos. E saber qual é o perfil desses nossos concidadãos. Porque há muitos que estão lá há muitos anos, inclusivamente. E nós precisamos saber qual é o perfil das pessoas que podem estar nestas circunstâncias. E até porque existem alguns documentos, que eu não sei se o Sr. Secretário de Estado sabe ou não tem conhecimento destes documentos, mas há um documento do ICE que diz que estão identificados pelo menos 360 cidadãos portugueses com carimbo para serem deportados e que há 4.117, se não me falha a memória, de cidadãos portugueses que estão em overstay, daqueles que chegaram aos Estados Unidos por um período com visto de turista e depois cederam o tempo legal de permanência. E, portanto, só por estes dados já era necessário que houvesse uma resposta da parte do Governo. E, portanto, esta estratégia, na nossa opinião, é errada, que o Governo tem estado a seguir, e deixa a nossa comunidade, os portugueses que estão nos Estados Unidos, com um sentimento de abandono, porque não sabe com o que é que pode contar da parte do Governo. Não é só quando chegam, é também estando lá, e há muitas coisas que podem ser feitas através do consulado. Aconselhamento de natureza jurídica, há muitos que estão a vir embora e têm que vender os seus bens, há muitos que têm situações familiares em que uns estão documentados e há outros que não estão documentados e que precisam de saber o que é que podem fazer nestas circunstâncias. E, portanto, há um conjunto de fatores, de elementos, que eram importantes para dar algum tipo de conforto e descanso à nossa comunidade. Eu acho que a estratégia que o Governo tem seguido de estar a fazer-se de morto para ver se nós não somos atingidos também ou porque temos raízes históricas nos Estados Unidos não é de todo a melhor estratégia, pensando que, como nós somos uma comunidade muito considerada, que vamos beneficiar disso. Houve, inclusivamente, alguns eleitos de origem portuguesa que lançaram também o alerta, as associações têm lançado o alerta, e, portanto, era da maior importância que o Governo nos dissesse aqui o que é que tem efetivamente preparado. Conhece ou não conhece o perfil da nossa comunidade? Deu ou não instruções nos postos consulares, termino já, Sr. Presidente, deu ou não instruções nos postos consulares. O que é que podemos esperar da parte do Governo para descansar a nossa comunidade? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É um prazer muito grande voltar a esta casa e cumprimentar-vos a todos. Sr. Deputado Paulo Pisco, senhores deputados do Partido Socialista, eu, obviamente, fico satisfeito pela vossa atenção relativamente a esta matéria. Pena é que no passado, quando houve 4 vezes mais deportações do que há hoje, não tivessem tido exatamente o mesmo interesse por esta questão. Mas vamos aos factos. O Sr. Deputado Paulo Pisco, sei que é meu amigo e, pelos vistos, acha que eu devo ir mais vezes aos Estados Unidos. Eu estive nos Estados Unidos em dezembro, estive em Washington, na Embaixada, em Nova Iorque, em Newark, voltei em janeiro, estive em Newark, na Nova Inglaterra, em New Bedford, em Providence, em Boston. O Sr. Deputado quer que eu vá agora em fevereiro outra vez, eu vou registar o facto, vai ser difícil, mas vou tentar satisfazer esse seu interesse, talvez lá para março, vamos ver. Nessa altura dialoguei com forças vivas da comunidade. O Sr. Deputado sabe que eu sou eleito por aquele círculo, aliás, conjuntamente com o deputado Manuel Magno, que está ali, que eu cumprimento. Dialoguei com muita gente e tenho mantido contacto com eles. E há uma coisa que me foi pedida, expressamente, que não haja alarmismos. A melhor forma de defender a comunidade é não criar alarmismos. Não somos nós que vamos dizer aos norte-americanos que temos lá muitos ilegais para serem deportados. Porventura, o Sr. Deputado pretende dizer isto? Diga. Diga-o. Os portugueses estão, de um modo geral, calmos. Eu reconheço que há riscos. Há uma situação delicada, que não é de hoje, é de há muito tempo. É uma situação que implicou, ao longo destes anos, a deportação de várias centenas de portugueses. É uma situação que atinge várias famílias, é verdade, mas verdadeiramente ninguém tem números rigorosos. Ninguém. Há a ideia que há 1000 famílias em risco. É uma informação da Helena Hughes, do Centro de Apoio à Imigração de New Bedford. É uma senhora que trabalha com a comunidade, que eu respeito muito. É uma informação a ter em consideração naquela área da Nova Inglaterra. Mas verdadeiramente, repito, não temos certezas de números. Sabemos que há mais de 3.800 overstay, ou seja, aqueles que terão desrespeitado os 90 dias de permanência nos Estados Unidos, ao abrigo do Visa Waiver, mas as próprias autoridades norte-americanas não sabem se eles estão lá ou se, entretanto, já saíram para outros países. Devo dizer aos senhores deputados que, desde janeiro, portanto, desde o início do ano, estamos em finais de fevereiro, temos um processo de deportação em curso. E é uma situação já antiga, de um cidadão que já teve um processo de deportação anterior, que reentrou ilegalmente nos Estados Unidos e que, entretanto, teve uma denúncia e está neste momento detido para ser deportado, vamos ver quando, mas poderá, essa deportação poderá ocorrer a breve trecho. É evidente que sabemos que há, no setor empresarial, há preocupações, é verdade, que têm a ver, muitos desses empresários são portugueses, têm a ver com trabalhadores deles, esmagadoramente não portugueses, fica isto claro, mas, efetivamente, há algumas preocupações. Mas, repito, só num diálogo com as pessoas, muito desdramatizado, só em diálogo com as autoridades é que nós podemos, efetivamente, defender os nossos. E nós queremos defender os nossos. Os postos consulares têm recebido orientações permanentes, quer diretamente eu em diálogo com os cônsules, quer através da Embaixada em Washington. Praticamente todas as semanas tenho falado, algumas até mais que uma vez, com o nosso embaixador em Washington. O embaixador em Washington, ainda por cima, é um embaixador bastante ativo, bastante interventivo. Estamos a recuperar um processo de contratação de um escritório de advogados para apoiar situações específicas lá. Uma situação que já existiu no passado, um contrato que já existiu no passado e que, entretanto, alguém acabou com ele. E não fomos nós. Correto? E, portanto, nós estamos a fazer aquilo que nos parece adequado. Repito, primeira preocupação, defender os portugueses. Os Estados Unidos têm, de acordo com os números que circulam, por vias mais oficiais, 11 milhões e 800 mil ilegais, por vias menos oficiais, diria oficiosas, números que vão até aos 25 milhões, e o Sr. Deputado referiu que pode haver perto de 3 mil, 4 mil ilegais no meio disto tudo. Nos processos de deportação, a que é que nós temos assistido? O ano passado, na fase final da anterior presidência, anterior administração norte-americana, atingimos praticamente 57 mil por mês, deportados por mês. Foi dos números, os maiores números de sempre. Tivemos em 2024 um total de perto de 300 mil, 271.484. Já antes disso, chegámos a ter mais de 300 mil. Quantos é que são os portugueses? Em 2024 tivemos 19 deportações, okay? Comunicadas aos nossos serviços. Em 2023, 19. Portanto, estamos a falar de números que demonstram claramente que os portugueses não são alvo de autoridades norte-americanas. Nem da atual administração, nem da anterior administração. Aliás, deixem-me que vos diga que estão a ser deportadas menos pessoas dos Estados Unidos neste momento com a atual administração do que com a anterior. Claramente menos. Claramente menos. Cerca de metade. Okay? De todas as origens. E, portanto, os portugueses não são alvos, Sr. Deputado. Não queiram transformá-los em alvo. Nós estamos com muita atenção a seguir este processo. Diria que, para além dos contactos com a nossa embaixada e com os nossos cônsulos, eu estou a ter contactos permanentes com pessoas da comunidade que sei que conhecem a realidade local e que nos transmitem permanentemente aquilo que é o estado de espírito das pessoas. Diria, não podemos ignorar este problema. Seríamos irresponsáveis se o fizéssemos. É isso que temos dito. Mas criar alarmismos, isso é que também seria uma irresponsabilidade total. Isso eu nunca farei. E digo-lhe isto, Sr. Deputado, sendo eleito deputado por aquele círculo. Acho um ato de enorme irresponsabilidade que, porventura, se venha a insinuar que os portugueses estão em grande perigo e que devem ser alvo de alguma perseguição por parte de autoridades, seja deste país ou de outro. Já agora, é bom que tenhamos consciência de uma coisa. Os países de onde são deportados mais portugueses nem sequer estão no continente norte-americano, estão na Europa, correto? O maior número de deportações vem de França e do Reino Unido. E também é bom ter em consideração que a maior parte dos detidos portugueses no estrangeiro também estão na Europa. Estão no Reino Unido, estão na Suíça, estão em França. Isso são dados objetivos. Temos 20 e tal detidos nos Estados Unidos, 24 neste momento. Portanto, vamos ter uma atitude responsável. Eu agradeço que os senhores deputados tenham solicitado a minha vinda cá. Há sempre aspectos para esclarecer, é evidente que há. É importante que a Assembleia da República esteja informada. Aliás, eu tive cuidado quando recebi a informação da aprovação do requerimento para aqui vir, tive cuidado de transmitir imediatamente que estava disponível para ficar ao outro dia. Entretanto, veio o Sr. Ministro, como sabem. O Sr. Ministro deu-vos exatamente estas informações. Na altura não havia ainda este processo de deportação. Bom, ao fim do mês temos um que irá ser deportado. Isto demonstra bem a realidade. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar então à próxima intervenção, de acordo com a nossa ordem. Primeira ronda, tem agora novamente a palavra o Partido Socialista. Isto é uma situação um pouco caricata, mas é assim. De acordo com a minha cábula, que me ilumina o caminho, está o Partido Socialista. Pronto. Então, deixe-me adivinhar, é o Sr. Deputado Paulo Pisco. Acertei. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Até parece que é bruxo, Sr. Presidente. Senhor Secretário de Estado, com toda a consideração que tenho por si, sabe que tenho, e também sabe que eu sei que conhece bem as nossas comunidades nos Estados Unidos, mas deixe-me manifestar-lhe o meu profundo desapontamento por não nos trazer aqui rigorosamente nada. E não obstante o Senhor Secretário de Estado dizer que dá essas indicações aos postos consulares, eu posso lhe dizer que também tive contactos nos últimos dias com os postos consulares, até ontem, e que não havia nenhuma indicação que tivesse chegado aos funcionários. E, portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Eu gostava de saber que tipo de orientações é que foram dadas aos postos consulares. A verdade é que o Senhor Secretário de Estado, afinal, confirma, na realidade, que a estratégia do Governo é fazer-se de morto. Mas eu acho que essa talvez não seja a melhor estratégia. Olhe, há um relatório do Senado do norte-americano, que refere que existem 4.117 portugueses que estão em excesso de estadia para além dos 90 dias legais. É overstay. E, portanto, não somos nós que estamos a dar o alarme. Os dados estão aqui todos. E não aceito também que o Governo venha aqui dizer à Assembleia da República que os deputados que estão preocupados com uma situação que inquieta e que mantém os portugueses em pânico, que diga que nós somos irresponsáveis por estar a levantar o assunto. Não é disso que se trata. Trata-se de saber, efetivamente, aquilo que o Governo tem estado a fazer para dar apoio aos portugueses que lá estão. Até porque isto era fundamental, além daqueles aspectos que eu há pouco referi, para que não proliferassem, como sempre acontece nestas alturas, e como nos dizem que já está a acontecer, que venham outras pessoas, advogados e solicitadores e curiosos, aproveitar-se da situação de ansiedade e de pânico em que a comunidade se encontra para procurarem, dizerem que lhes resolvem o assunto, regularizam a situação, etc. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, não venha com esse tipo de chavões, porque não é o tipo de chavões que pode assentar numa circunstância como esta. E o Sr. Secretário de Estado sabe tão bem como eu. Nós não estamos a inventar nada. As notícias são frequentes, são permanentes na televisão portuguesa, na imprensa norte-americana dirigida aos portugueses. E, portanto, pode acontecer a qualquer momento. E depois, repare uma coisa, Sr. Secretário de Estado. O facto de até ao momento não ter havido deportações não significa que elas não venham a acontecer. E a única coisa que nós podemos, a única coisa que nós pedimos é que haja apoio para a comunidade, da mesma maneira que houve para a comunidade no Reino Unido quando se tratou da questão do Brexit. É só isso. A situação mudou completamente. Nunca tinha havido um presidente norte-americano que tivesse falado em deportações em massa. E é verdade que agora a demonstração de força foi essencialmente relativamente aos latino-americanos. Mas quando o ICE começar a fazer as suas incursões pelas empresas, quem estiver indocumentado vai. Não me parece que eles vão fazer assim uma seleção. Uns que são latino-americanos vão ser deportados, vão para Guantánamo ou não sei para onde, e os outros que são europeus, ou lá o que seja, esses estão ao abrigo desse tipo de situação. Não é assim. Não é assim, senhor Secretário de Estado. E depois, repare, era também muito importante que o senhor Secretário de Estado há pouco referiu relativamente às suas idas aos Estados Unidos. É verdade. O senhor Secretário de Estado viaja muitas vezes, foi, antes da tomada de posse, Donald Trump foi lá levar algumas medalhas, certamente bem merecidas para as pessoas que as receberam. Mas aqui a questão essencial é, entretanto, quando o presidente norte-americano tomou posse, ele começou a cumprir aquilo que tinha prometido e fez muitas deportações. E não me parece também correto insinuar que, bom, no tempo da administração democrata havia muito mais deportações do que há agora, que eles são republicanos. Isso não se trata de uma questão de natureza partidária, Sr. Secretário de Estado. Não leva as coisas nesse sentido, porque nós não temos nada a ver com essa questão de serem democratas ou republicanos. Temos a ver com a situação concreta da comunidade portuguesa, seja democrata ou sejam republicanos. A situação mudou completamente e eu acho que o Sr. Secretário de Estado tem que levar isso em consideração. E depois, é assim, Sr. Secretário de Estado, eu acho que perante, e o Sr. Secretário também viu isso, certamente na televisão, essas notícias frequentes de sítios de comércios de portugueses que ficaram desertos, pessoas tinham medo de sair à rua e que, precisamente porque as pessoas tinham medo de ser apanhadas. Portanto, isto significa que há muitas pessoas nesta situação. E, portanto, nós não estamos a inventar nada. Nós não estamos a levantar uma lebre, nós não estamos a tornar claro aquilo que estava escondido. Não, não é nada disso. A situação é óbvia para todos. E como lhe disse, tenho aqui estes dois documentos, Sr. Secretário de Estado, que são a prova de que as autoridades norte-americanas sabem, que sabem, pelo menos relativamente a estes que estão identificados, quantos são. E o facto de serem 4.117 que estão em overstay e os 360 que vão ser documentados, que vão ser deportados, já identificados para deportação, isso só deveria levantar uma enorme preocupação da parte do governo. E mais uma vez digo, e o Sr. Secretário de Estado não se referiu a isto, aqui a questão não é a de estar, e aliás, só se referiu, só tem havido referências aos Açores. E como dissemos, há também, e como toda a gente sabe, isso depende dos Estados, e aquilo que nós aqui também tínhamos a expectativa era que o Sr. Secretário de Estado nos viesse dar uma estimativa, uma perspectiva nos diferentes Estados onde há portugueses nesta situação, qual é o perfil dessas pessoas, e sobretudo, mais uma vez, que o apoio não fosse no... quando eles chegassem a Portugal, mas quando ainda estão lá, porque como há autoridades governamentais açorianas, por exemplo, que o Governo Regional dos Açores parece estar preparado, e também eles têm confirmado que têm havido portugueses que têm vindo para Portugal porque não querem passar por essa situação. E há, nestas circunstâncias, famílias que têm crianças e que precisam de se matricular. E então... nós vamos esperar que eles cheguem a Portugal para depois resolver também os seus problemas de inscrição nas escolas? Ou não seria melhor dar-lhes lá um apoio? E todo o apoio que eles necessitam de natureza jurídica, para saber, há muitos que estão a desfazer dos seus bens. E isto não suscita uma preocupação da parte do governo? Eu não posso acreditar nisso. Peço desculpas, Sr. Secretário de Estado. Não posso acreditar nisso. A estratégia do fazer-se de morto não parece que seja a melhor das estratégias, porque no momento em que Donald Trump quiser, ele faz raids em relação aos portugueses, como faz aos espanhóis, como faz aos gregos e aos italianos e aos angolanos e aos brasileiros, com quem ele quiser. Então eles até quiseram anexar, até lançaram essa ideia peregrina de anexar o Canadá, fazendo com que fosse a 51ª, o primeiro Estado dos Estados Unidos. Sr. Secretário de Estado, são estas as questões que nos interessam. E aquilo que nós pedimos, mais do que estar aqui, não é um ato de irresponsabilidade. Não nos diga isso. É um ato da maior responsabilidade. E aquilo que nós queremos da parte do Governo é que faça aquilo que tem que fazer, que é dar orientações aos postos consulares para apoiar a comunidade portuguesa que está muito angustiada e que abandone essa estratégia do fingir-se de morto, porque eu acho que isso não é a melhor estratégia, porque isso só faz os portugueses nos Estados Unidos sentirem-se mais abandonados.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Pisco. O Sr. Deputado insiste que eu que não dei, que nós não demos orientações aos postos consulares, só lhe posso recomendar que diga à pessoa que lhe disse isso que me lhe mentiu. E talvez assim fique mais claro, mas como o Sr. Deputado está tão bem informado, eu agradeço muito que me dê os casos que precisam de apoio, porque nós até este momento não tivemos nenhum pedido de apoio. Entendeu, Sr. Deputado? Mas se o Sr. Deputado tiver casos, faça o favor, entregue-me os nomes, os contactos, e com o maior sigilo nós teremos cuidado de contactar essas pessoas. Repito o que lhe disse. Temos inclusivamente em curso um processo de contratação de um escritório de advogados para apoiar lá essas situações. Estamos preocupados com as pessoas? Estamos. Agora não andamos aí permanentemente, de altifalante na mão, a dizer portugueses em risco de serem deportados, são muitos, atenção, dá a impressão que estão à espera que eles venham todos. É aí que eu digo que é preciso muita responsabilidade. Nós reunimos a Comissão do Plano Nacional de Regresso várias vezes. Tive eu diretamente uma reunião formal com as autoridades dos Açores, quer com o secretário regional que tem a tutela desta área, quer com o diretor regional das comunidades açorianas. Discutimos os pormenores todos, os riscos que existem com eles, definimos uma estratégia, mobilizámos os meios todos que temos aqui, a nível da presença do Conselho de Ministros, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministério da Administração Interna, da área da Segurança Social, da área da Saúde, da área da Educação. Temos as coisas devidamente preparadas, devidamente articuladas, também com a outra região autónoma, da Madeira, neste caso, que não deixa de poder, eventualmente, poder ser atingida, no caso de haver alguma situação. Estamos devidamente preparados para aquilo que possa haver. Repito, foram dadas instruções precisas à Embaixada e aos postos consulares para haver o máximo de atenção. Essas instruções são dadas diretamente por nós, parte política, e pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, que é o órgão competente para tal, ok? E, portanto, a esse nível, as coisas estão a decorrer com toda, diria, com toda a normalidade. Eu não insinuo números de deportações das diversas administrações. Eu falo nos números em concreto. É objetivo. É objetivo. Tivemos 37 mil deportações dos Estados Unidos neste último mês. É objetivo. O último mês da anterior administração foram 50 e tal mil. É objetivo. Ok? Por isso é que comecei por lhe dizer que eu desejaria que Vossa Excelência tivesse a mesma atenção, a mesma atitude, quando, no passado, houve o número de deportações que houve. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, até há dois anos atrás. Não teve. Pronto. Eu aceito isso, Vossa Excelência é deputado eleito pela Europa, tem outras preocupações, devia olhar para aqueles que são deportados de França e do Reino Unido, não olhou, mas está sempre a tempo de o fazer, espero que agora o faça. Tinha, em qualquer caso, na bancada quem estivesse em funções e que tivesse essa responsabilidade. Não teve. Não o fez. Devia tê-lo feito. Lamento dizer-lhe. Seja como for, com o mal dos outros vivemos nós bem. O que importa neste momento é perceber estamos ou não estamos, estamos ou não estamos a fazer aquilo que é possível para ajudar os possíveis casos. Nós estamos convencidos que sim. Se, repito, se o Sr. Deputado nos quiser transmitir algumas, o Sr. Deputado ou qualquer outro deputado, que fique isto claro, alguma situação concreta que seja merecedora de alguma atenção, de algum apoio, de alguma ajuda, cá estamos. Agora, que fique claro, não há um único conselheiro das comunidades portuguesas, não há um único dirigente associativo dos Estados Unidos que nos tenha transmitido um pedido de apoio concreto para quem quer que fosse. Okay? Houve um caso em Newark, num cidadão luso-brasileiro que não estava sujeito a qualquer processo de deportação, que pretendia ajuda para uma outra coisa. Em qualquer caso, foi atendido pelo consulado. E temos agora este caso concreto em Central Falls, na área na Nova Inglaterra, na área de Providence, que efetivamente está a ser alvo de um processo de deportação, mas, como eu digo, é um processo antigo que se arrasta já há algum tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É uma alegria reviver aqui estes grandes derbys entre o Dr. José Cesário e o Dr. Paulo Pisco, que há 10 anos que se reúnem nestes encontros amigáveis. Ora bem, e agora quem temos? Temos o PSD. Quem é que vai usar da palavra? É o Sr. Deputado Paulo Neves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Irei dividir a intervenção, Sr. Presidente, com o colega deputado Fábio Martins. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, antes de mais cumprimentá-lo e lhe dizer que é sempre uma ótima oportunidade de falarmos sobre estas questões da comunidade, ainda por cima tendo em conta que o Partido Social Democrata dá uma atenção prioritária às nossas comunidades e vale a pena relembrar o recente debate na Assembleia da República, precisamente pelas comunidades, e que foi da autoria do Partido Social Democrata. Foi uma iniciativa nossa e a direção do Grupo Parlamentar, que é apresentado pela Sra. Vice-Presidente, dá uma atenção primordial à questão das comunidades. E também aproveitar para elogiar a postura que o Governo tem adotado nesta questão que tem a ver com os Estados Unidos, que eu diria que é uma discrição na preparação, e é assim mesmo que deve ser feito, ainda por cima, quando se envolve a diplomacia e comunidades fora do país, discrição na preparação, mas estarmos bem preparados. E não há dúvida que o Governo tem sido exemplar, e o Sr. Secretário de Estado, nessa inteligente discrição, nessa preparação e nesse acompanhamento. E o Partido Social Democrata quer elogiar o Governo exatamente por ter o perfil adequado perante a situação. Ou seja, nós não minimizamos a questão, mas enfrentamos com uma enorme inteligência esta situação. E não tenho dúvidas que a comunidade portuguesa acompanha esta nossa estratégia com uma melhor estratégia. E naturalmente o Partido Social Democrata tem uma postura em relação a esta matéria, porque nós temos um deputado também eleito pela imigração nesse território americano. O que deve justificar esta falha do Partido Socialista, pela simples razão que já não tem ninguém a representar o Partido Socialista nessa área geográfica. O Governo tem, na nossa opinião, feito o acompanhamento discreto que deve ser feito, reconhece bem que a comunidade está ansiosa. Nós nunca dissemos que não, nem o Sr. Secretário de Estado em nenhuma intervenção. Temos que elogiar que o Sr. Secretário de Estado já esteve nos Estados Unidos duas vezes, foi precisamente às cidades onde existe maior comunidade portuguesa, portanto, se lá foi, foi por alguma razão, não foi a uma cidade onde não existem portugueses, não. O Sr. Secretário de Estado fez questão de estar ao lado da nossa comunidade, onde a comunidade está. Há declarações, aliás, quando o Partido Socialista diz que o Governo não tem feito declaração sobre esta matéria, não é verdade. O Secretário de Estado já fez dezenas. O Sr. Ministro José Sanjeiro já esteve aqui, já foi inquirido sobre essa matéria, já fez outras declarações. Quer dizer, o Ministro faz, o Secretário de Estado faz, o Partido Socialista é que não ouviu ou não quis ouvir. Depois, nós temos um plano nacional, e o Sr. Deputado Paulo Pisco sabe perfeitamente, há um plano nacional, há um plano até regional dos Açores, e estes dois planos, aliás, estão interligados, é uma coordenação conjunta do Governo da República com o Governo em Ponta Delgada, quer dizer, pedir mais que isto é impossível. Agora, como é evidente, isto tudo deve ser feito, como qualquer plano de emergência, com discrição. Depois, nós temos um apoio nos consulados. Não é verdade quando o Partido Socialista quer passar a ideia que os consulados não estão briefados, não estão preparados, não estão em relação direta com Lisboa a receber instruções para o acompanhamento da comunidade. Agora, se o Sr. Deputado Paulo Pisco quer ter essa narrativa, pode continuar. Agora, é bom que a nossa comunidade tenha consciência que não é verdade. Há instruções precisas do Ministério aos nossos diversos consulados gerais nos Estados Unidos. Depois, o Sr. Deputado Paulo Pisco atreveu-se a dizer que a comunidade está ao abandono. Ó Sr. Deputado, há tantas palavras que pode utilizar, nunca utiliza esta. Para já porque é mentira. E a segunda é porque isso é que vai criar ansiedade se alguém acreditasse naquilo que o Sr. Deputado disse. Portanto, é uma enorme irresponsabilidade falar que a nossa comunidade está ao abandono quando isso não é verdade. E a nossa comunidade não merece ouvir essa inverdade, ainda por cima, por parte do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, senhora adjunta.
Já estão a fazer a vossa. Já estão em autogestão. Façam um favor, Sr. Secretário, até a palavra, até a palavra. Muitíssimo bem.
O meu problema aqui é o tempo, apenas isso.
Desculpe. O espírito de iniciativa, faz favor.
Senhoras deputadas, senhores deputados, o requerimento do Partido Socialista, em sua conclusão, menciona que convida o Dr. José Cesário para prestar esclarecimentos sobre a situação da comunidade portuguesa e os planos do governo português. Na verdade, o deputado Paulo Pisco, quando interveio, ele utilizou a expressão estratégia errada 8 vezes, o que, para mim, significa o seguinte: na verdade, eles não querem que sejam prestados esclarecimentos, eles já trazem uma visão, que é a visão, evidentemente, crítica em relação ao que eles pensam que não está sendo feito. Ora, depois da intervenção, das duas intervenções do Dr. José Cesário, eu acho que este debate, inclusive, já está encerrado, porque já prestou todos os esclarecimentos que deveriam ser feitos. Primeiro, O contato permanente com a nossa embaixada, com a secção consular, com os nossos consulados e até mesmo com os nossos consulados honorários, ele é permanente. E tanto é permanente que nós apresentamos aqui, que o governo apresenta aqui, o senhor secretário de Estado apresentou, dados que são, não são estatísticas apuradas de algum sentimento ou de alguma manifestação pela comunicação social, mas são dados oficiais. São dados oficiais em que ainda está para ser deportado o primeiro português e que, na verdade, entrou pela segunda vez de forma indevida em território soberano de um outro país. Ou seja, na verdade, esta questão quanto à deportação, ainda hoje, é muito mais uma precaução, um sentimento, talvez, e nós compreendemos, sim, que as comunidades portuguesas possam estar passando por um período de ansiedade muito forte, mas, porque estão num país estrangeiro, efetivamente, mas as nossas comunidades, elas, esmagadoramente, quase que eu diria universalmente, elas são plenamente integradas em qualquer país, em qualquer sociedade em que se encontrem. E sabem cumprir, inclusive, as leis desses países. E é por isso que o número de deportados, inclusive em anos anteriores, é tão residual. De nós termos 300 mil deportados para apenas 20 ou 19 portugueses. Ou seja, isto demonstra não apenas a confiança que os estados estrangeiros depositam na sociedade e na comunidade portuguesas que lá vivem, mas também o próprio trabalho dessas comunidades. Mencionou-se aqui comparar o que ocorre agora com o que ocorreu com o Brexit. Me parece que não cabe esse tipo de analogia, porque são situações completamente distintas, não é? Também, e já foi dito aqui pelo nosso deputado Paulo Neves, não é? Há planos efetivamente e conjugados e coordenados nacional e do governo dos Açores. Aliás, se há tantas boas informações aqui que foram apresentadas, esqueceram, por exemplo, de dizer que ainda na semana passada, e talvez ainda nem tenha voltado, o diretor regional das comunidades açorianas está lá nos Estados Unidos. Ou seja, quando não está o nosso secretário de Estado das Comunidades, está o diretor regional das Comunidades Açorianas, presente sempre, e é isso que o governo tem que fazer, é estar presente para, previamente, atempadamente, apresentar soluções a essas pessoas. E, para finalizar, senhor presidente, e agradeço a sua deferência, eu gostaria apenas de perguntar ao doutor José Cesário, porque é que foi dito pelo deputado Paulo Pisco, que há muitos que estão a voltar para Portugal. Ora, então eu gostaria de saber se, porque eu presumo que quando se volta definitivamente de um país estrangeiro para Portugal, que essas pessoas devem procurar, inclusive, os consulados para obterem, não é, algum benefício, algum tipo de contrapartida, de ajuda para entrarem com o seu mobiliário, com seus pertences em Portugal. Então eu pergunto se há, nesse momento, já que são muitos a voltar para Portugal, quantos pedidos já houve nos nossos consulados ou na nossa sessão consular em Washington? Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, caro amigo. Tem a palavra ao senhor secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Senhores deputados Paulo Neves e Flávio Martins, agradeço as vossas questões que me permitem clarificar aqui mais um ou outro aspecto. E até começo pelo final. Esta pergunta do deputado Flávio Martins, que é uma pergunta importante, que tem a ver com a emissão dos chamados certificados de bagagem. Não tenho notícia de haver números significativos. Ah, é uma outra coisa. Isso é verdade. Há muitos norte-americanos a pedirem informações acerca da fixação em Portugal. E há vários a fazê-lo mesmo. Há um aumento muito significativo de número de norte-americanos e de canadianos que se estão a fixar em Portugal e muitos mais a pedir essas informações. Isso foi uma tónica geral que eu recolhi em todos os postos da América do Norte com quem tenho contactado. Isso é verdade. Houve um aumento desse número nos últimos tempos. É objetivo. Quanto ao resto, como os senhores deputados disseram, nós entendemos, nós temos uma estratégia e entendemos que a estratégia é adequada. É uma estratégia que assenta muito numa postura de discrição, claro que é. porque entendemos que é assim a forma mais responsável de defender os nossos. Bom, o que é que um governo, neste caso do Partido Socialista, teria feito que nós não fizemos? Nós contactámos o embaixador, os diversos cônsules, fomos lá. Porventura, se calhar, um governo socialista teria lá ido mais vezes. Teria telefonado todos os dias. Teria falado com mais gente. É. Agora, pena é quando havia mais deportações do que há hoje, não o tivessem feito. Que nunca o fizeram. Nem o fizeram no governo, nem o fizeram aqui no Parlamento. Com qualquer espécie de iniciativa que tenham tido nos anos de 2016, 17, 18, 2016, 51 deputados dos Estados Unidos, 2017, 61 deputados dos Estados Unidos, 2018, 91 deputados, 2019, 81, 2024, 19. Esta é a realidade. É evidente que há cidadãos que, nós sabemos que há cidadãos nacionais que não autorizam que as autoridades dos respectivos países sejam informadas da sua situação. É verdade. Mas sabemos bem que é um número relativamente inferior. Destes todos, tivemos pedidos de apoio, nesses últimos tempos, muito residuais. E por isso é que dizemos, nós não temos razões para ter um alarmismo, criar um grande alarme nas pessoas. Temos razões, evidentemente, para estar atentos. Claro. Porque ouvimos as notícias. Isso é óbvio, seríamos irresponsáveis se não o fizéssemos. E é isso que estamos a fazer com muita, 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 muita atenção. E também por isso é que estamos a recuperar o tal apoio jurídico que tínhamos deixado de ter nos Estados Unidos e que agora vamos passar a ter outra vez. Já está neste momento praticamente contratado o escritório em causa em Washington, exatamente para trabalhar articuladamente com a Embaixada. Senhores deputados, naturalmente que é sempre possível fazer mais. É. Eu admito, às vezes, até algum erro, alguma falha, que fique isto claro. Nós não temos o condão de achar que fazemos tudo bem, que nós somos o máximo, nós é que temos. A verdade é toda nossa, por isso é que somos os primeiros a dizer-vos. Se os senhores deputados quiserem dar alguma sugestão concreta, se tiverem alguma situação concreta e específica que tenha de ser ajudada, apoiada, nós estamos disponíveis. Façam-nas chegar, se fazem favor. Aliás, eu não precisava de o dizer. É obrigação dos deputados da Assembleia da República, enquanto membros de um órgão de soberania, e cada deputado representa todo o território nacional. Não são só os deputados eleitos pelos títulos de imigração que representam os portugueses no estrangeiro. Todos os deputados representam todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Secretário. Temos agora o Chega. Quem é o Sr. Deputado que vai usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, a quem cumprimento, senhores e senhoras deputados. O novo governo federal norte-americano tem alçado o combate à imigração ilegal a uma das suas prioridades. É uma preocupação que o Chega compreende e acompanha, do mesmo modo que alertamos para os perigos de uma imigração sem controle em Portugal. Só pode parecer-nos legítimo que o povo americano sinta a mesma inquietação e deseje repor a ordem na sua fronteira. Essa é uma competência soberana dos Estados Unidos, e seu domain reserve. Não nos compete nem poderia competir a nós, parlamento português, debatê-la ou criticá-la. É claro, esta posição de princípio, que assumimos com qualquer Estado e em qualquer circunstância, não nos permite esquecer os desafios que a nova política dos Estados Unidos pode representar para alguns dos nossos compatriotas. Não alinhamos em alarmismos e, por isso, recusamos todo aproveitamento político deste tema. Se vier a confirmar-se um crescimento no número de repatriamentos, é sumariamente improvável que este processo afete mais que uma ínfima minoria de portugueses residentes nos Estados Unidos. o próprio senhor secretário de Estado, tratando este assunto em entrevista recente, e agora, também em declarações, exprime esta convicção. Sejam quais forem os números de portugueses afetados, contudo, o Estado responsável por esses portugueses não é a América, somos nós. E é Portugal quem tem de zelar pelo seu interesse e pelos seus direitos. É Portugal que deve garantir que qualquer português repatriado o é dignamente. É Portugal que deve acautelar o impacto que esses repatriamentos possam vir a produzir sobre nós. É porque o Estado português tem de estar preparado para defender os cidadãos portugueses em qualquer cenário que não podemos permitirmos o luxo do laxismo. Com mais de 1,5 milhão de pessoas, a comunidade luso-americana é, como aqui sabemos todos, uma das maiores da diáspora. Mesmo que pequeno em termos absolutos, qualquer esforço de repatriamento pode facilmente revelar-se em grandes termos relativos. É assim, particularmente, se tivermos presente que muitos desses imigrantes provêm de comunidades pequenas e vulneráveis, com destaque para a região autônoma dos Açores. Nestes contextos, até movimentos demográficos exíguos podem ser de grande transcendência para as comunidades e afetar equilíbrios precários no mercado de trabalho, na disponibilidade de serviços públicos e noutros aspectos essenciais à vida comum. Por outro lado, e apesar da análise que há pouco propunhamos e dos esclarecimentos que o senhor secretário de Estado tem dirigido à comunicação social, queremos acreditar que a Secretaria de Estado e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em geral, disporão de informação mais precisa quanto às implicações concretas da nova política americana. Gostaríamos, quanto a isso, senhor secretário, de saber se o governo tem procedido às diligências elementares junto dos Estados Unidos, no sentido de saber, além do que é de conhecimento geral, que medidas ainda estão em preparação. Da mesma forma, seria importante que partilhasse com esta comissão as estimativas do governo sobre o número de portugueses afetados, ou possivelmente passíveis de ser afetados. Parece ainda importante, ao chegar, saber que tipo de preparação concreta se tem feito para o potencial acolhimento de portugueses repatriados pelo SUA, pelos Estados Unidos, se estes vierem a se concretizar. Este é sempre um esforço coletivo do imigrante que regressa, muitas vezes desenquadrado social e mesmo culturalmente, da comunidade imediata que o acolhe, e do Estado, que gere e norteia o processo. Pergunto ao senhor secretário, tem havido algum esforço de articulação estratégica, previsões ou preparação institucional com as câmaras municipais, provavelmente mais relevantes, assim como os governos regionais? Há planos que antecipem as necessidades de integração linguística, educativa, profissional, de habitação destas pessoas? E, se sim, o que pode o senhor secretário de Estado partilhar com esta comissão a seu respeito? Termino agora telegraficamente, senhor secretário, abordando as condições precisas em que possam vir a processar-se estas operações, considerando que o processo de repatriamento de cidadãos portugueses pelos Estados Unidos é regulamentado pelo Protocolo entre Portugal e os Estados Unidos da América sobre o processo de deportação de cidadãos portugueses dos Estados Unidos da América e de cidadãos americanos de Portugal, assinado em maio de 2000 pelo então ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, e pela secretária de Estado americana, Madeleine Albright, em nome do presidente Clinton, parece a qualquer um dos governos, o português ou o americano, que as mudanças políticas nos Estados Unidos concitam a revisão deste protocolo? Foi o assunto levantado, até o momento, pelos Estados Unidos com o governo português? Muito obrigado, senhor secretário.
Obrigado, senhor deputado. Tenho a palavra o senhor deputado Manuel Magno, a quem agradeço a intervenção e passo a palavra ao senhor secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Manuel Magno referiu aqui vários aspectos com que eu estou de acordo e vários outros que não estou de acordo. Dou-lhe um conselho, ou melhor, dois. Primeiro, não diga que não compete ao Governo, ao Parlamento Português, comentar uma questão que se prende com português no estrangeiro. Não diga isso. Porque é evidente que se há portugueses no estrangeiro, numa situação de fragilidade, expostos ou não, em maior ou menor número, a um processo de deportação, é evidente que o Parlamento e as autoridades portuguesas têm competências nesta matéria. Segundo conselho que lhe dou, não é Portugal que tem de garantir a dignidade no processo dos cidadãos no processo de deportação. Essa dignidade tem de começar por ser garantida pelo país deportador. É assim. Portugal tem a obrigação de acompanhar essa situação e esse processo. Mas é devida às autoridades do país em causa, neste caso estamos a falar dos Estados Unidos, podemos falar de outro qualquer, é devida a essas autoridades um comportamento absolutamente respeitador dos direitos da pessoa humana. E é aqui que entra o Parlamento Português. E o Sr. Deputado, que é eleito por eles. E eu, todos nós, no fundo. Portanto, temos responsabilidades, como eu disse desde o início, não podemos ignorar, como dizia a canção, não podemos ignorar, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Não podemos ignorar esta situação, não podemos criar alarmismos, mas temos responsabilidades. Tantas responsabilidades que temos de ter o tal plano que o Sr. Deputado referiu. Em execução, claro que sim. Com as regiões autónomas, eu disse-o, eu próprio reuni com o secretário regional, eu próprio reuni com o diretor regional, aqui a minha adjunta, como sabem, foi deputada aqui durante muitos anos, acompanha diretamente essas matérias, esteve nessa reunião, tem mantido esses contactos permanentemente. Temos todo o setor da administração local mobilizado, obviamente, em contacto com as câmaras, de acordo com as necessidades. Nós sabemos que normalmente, as deportações dos Estados Unidos são mais ou menos 50-50. 50% continentais, 50% de açorianos. Ou melhor, portugueses dos Açores. Assim é que é. É mais ou menos esta relação. Nos Açores, essas competências estão ao nível das autoridades regionais, governamentais da região. No continente, são os municípios que desempenham um papel, nomeadamente nas questões da habitação, mas sempre em articulação com a segurança social, sempre em articulação com a saúde, sempre em articulação com os serviços de educação e por aí fora, aqueles que forem necessários. Esse plano está devidamente definido, está em execução, diria assim, e portanto diria que as coisas a esse nível estão a correr com normalidade. Bom, os números, como eu lhe disse, Sr. Deputado, números reais, exatos, do número de possíveis ilegais nos Estados Unidos, ninguém tem. Há o tal número dos overstays, ou seja, aqueles que ultrapassaram os 90 dias de estadia nos Estados Unidos, os tais 3.800 e tal, depois temos informações pontuais, como da Helena Hughes, a tal questão das 1.000 famílias, que é um número aproximado na área da Nova Inglaterra. Temos preocupações, claro que temos, com portugueses que são binacionais, em alguns casos até trinacionais, luso-venezuelanos, luso-brasileiros, luso-muita coisa. Temos preocupações com todos eles. Sabemos que haverá situações de pessoas que estão expostas. Agora, francamente, ainda não tivemos um sinal que apontasse no sentido de poder haver nós sermos alvo. Não temos. E também não queremos agitar esse fantasma. Temos estado em contacto permanente também com eleitos portugueses nos Estados Unidos. Alguns ligados às várias famílias políticas e regionalmente com presença, com origem de vários pontos dos Estados Unidos. Também não nos chegou até ao momento nenhum sinal que eu pudesse haver uma iniciativa que fosse direcionada à nossa comunidade. Portanto, diria, temos uma tranquilidade relativa, não escondo as preocupações, mas, repito, não estou alarmado e muito menos quero ser alarmista.
Senhor Secretário de Estado, não estando a iniciativa liberal presente, tem a palavra a senhora deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Agradeço também a presença do senhor Secretário de Estado, este é uma realmente importante. O senhor Secretário de Estado já teve a oportunidade de prestar vários esclarecimentos. De qualquer das formas, permita-me que volte um bocadinho ao início, por várias razões. Em primeiro lugar, porque o senhor Secretário de Estado afirmou aqui várias vezes de que no passado houve muito mais deportações do que aquelas que estão a acontecer agora. Obviamente estamos no início desta nova administração, mas que em relação a períodos equivalentes terá havido muito mais deportações e, de certa forma, em relação a essas deportações nada foi feito, não houve alarme, não houve preocupação. É para mim preocupante que se esteja a tratar de maneira igual o que é completamente diferente. E estamos a falar de situações francamente diferentes. O Sr. Secretário de Estado diz que no passado havia mais deportações. Ora, no passado não havia nenhuma lei de deportação em massas, tal como aquela que é avançada pelo Presidente eleito Donald Trump e Presidente em funções. E, portanto, o que teremos pela frente é um contexto em que pode haver deportações com muito menos proteção jurídica. Porque se é verdade que havia muitas deportações, e nós em Portugal conhecemos-las e sabemos, também é verdade que muitas dessas deportações estavam vinculadas a antecedentes criminais. Ora, não é essa a condição para as deportações de Donald Trump. A lei de deportação em massas não implica antecedentes criminais. Essa lei de deportação em massas refere-se a imigrantes em situação irregular. O Sr. Secretário de Estado diz que não temos os dados e que não sabe os dados exatos. De facto, os dados que temos são a lista do ICE de 360 portugueses, a lista do documento do Senado que fala de cerca de 4 mil, mas há dados que vão mostrando que de facto existem famílias que têm situações diferentes internamente. E há famílias cortadas ao meio, se quisermos, pelo tipo de entendimento que é feito. Há até famílias em que o pai ou a mãe tem a situação regularizada e o outro não tem, e as crianças são norte-americanas porque já nasceram lá e têm nacionalidade norte-americana. Portanto, há realidades aqui muito diferentes. E por isso há um risco grande de não se prestar atenção nem levar a sério estas declarações e esta nova lei que foi aprovada. Senhor Secretário de Estado, os governos europeus já estão a perceber o erro que é não levar a sério as ameaças e as declarações do Sr. Trump. E com esta audição aqui parece que o governo português ainda está na fase anterior, que é não levar a sério e não perceber as consequências que podem vir daí. E, portanto, sejamos claros, há um objetivo declarado do Presidente, e o objetivo declarado é expulsar milhões de cidadãos, entre eles podem estar milhares de portugueses. E, portanto, levar a sério parece-me importante. O Sr. Secretário de Estado fala em manter a discrição. E eu gostava de lhe perguntar muito concretamente o que é que significa manter a discrição. O que é manter a discrição? Manter a discrição é não falar com as autoridades americanas, é não procurar mais informação, é não tentar articular, é não tentar negociar. Manter a discrição é manter a posição de aliado normalmente, partilhar a informação como se nada fosse. Manter a discrição é ignorar que pode ser dado um apoio jurídico a famílias que estão, sim, ansiosas, ou pessoas que estão ansiosas nesta circunstância e que não sabem bem qual é o seu futuro. O que é manter a discrição? O que é que significa um governo manter a discrição numa situação destas? Senhor Secretário de Estado, se puder esclarecer, agradecemos. Depois, o The Herald News trazia há pouco tempo uma notícia em que mostrava que os centros de assistência aos imigrantes estavam a distribuir cartões vermelhos em várias línguas, entre eles o português, para alertar a população que não abrisse a porta aos inspectores. Isto passou-se e continua a passar-se em Fall River. Foi noticiado. Em Fall River, onde há uma comunidade portuguesa muito significativa, como o Sr. Secretário de Estado sabe muito bem. Além disso, há uma nova legislação do Presidente Trump, que é de reverter a política que impede os agentes federais de entrar em locais sensíveis. E esses locais sensíveis incluem escolas.
E nesse contexto, também nesta comunidade, a rede pública de escolas, e em particular a rede pública de escolas de Massachusetts, anda a procurar soluções para proteger alunos que possam estar em situação irregular e proteger esses alunos de serem, digamos, retirados à força das escolas onde frequentam, no caso de poderem entrar agentes federais que até aí não poderiam entrar. Portanto, há várias notícias, há vários dados. E pergunto, por fim, Sr. Secretário de Estado, manterá o governo português esta postura de não levar a sério as ameaças do Presidente Trump? Acha que o Presidente Trump, quando tem um plano de deportação em massa, até pode ter, mas vai proteger, não sabe bem porquê, nem com que medidas tomar os cidadãos portugueses? Ainda por cima, se o governo mantém uma posição de descrição, e não sabemos muito bem o que é que está a fazer, o que é que significa essa descrição. E no caso das deportações começarem a existir verdadeiramente, de facto, se há condições de dar apoio jurídico a portugueses, portugueses e portuguesas que trabalham nos Estados Unidos, que estão perfeitamente integrados na comunidade, mas que não têm, provavelmente, a sua situação regularizada. É que são, de facto, situações muito graves e não creio que a indiferença seja a forma de lidar com elas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, há risco? Há. Levamos a sério aquilo que é dito? Claro que levamos a sério aquilo que é dito. Há notícias? Há. Muitas notícias. Basta ligarmos a televisão todos os dias e ouvimos-las. Cá e lá. Tudo isso é objetivo. Perante isto, qual é a atitude adequada? A senhora deputada critica-me por eu ter dito manter a descrição. Manter a descrição significa o seguinte. Significa trabalhar mais e falar menos. Significa não ser palavroso, ser atuante. Significa fazer aquilo que não foi feito no tempo da geringonça, quando eram deportados imensos portugueses. E permita-me que lhe diga que foi feito pelo governo de então e pelos partidos que o sustentavam. Ou melhor, não foi feito. Porque havia problemas, sabíamos-lo todos. Nós referimos-lo aqui várias vezes. A senhora deputada diz assim, a situação não é igual. Bom, não é, claro que não é, nós sabemos disso. Vamos ver no final, em qualquer caso, e iremos vendo o que é que acontece realmente. Nós temos, a nossa preocupação é estarmos em contacto com as pessoas, sobretudo com os líderes comunitários, estarmos disponíveis para atender qualquer pessoa. Os postos consulares sabem que têm de atender qualquer pessoa que os procure. Se alguém nos contactar, seja por que via for, tem de ser devidamente acompanhado. Repito, os dirigentes comunitários sabem isso, os conselhos das comunidades sabem isso, todos eles sabem isso. E a partir daqui temos de ter os instrumentos adequados para ajudar. É isto. Agora, que há risco, ai, senhora deputada, estou de acordo consigo. Não posso concordar mais. Que poderá haver problemas sérios, com certeza. A partir daqui, se há ou não há, bom, depois vem a percepção também que cada um de nós tem daquela realidade e de qual é a linha estratégica que é seguida. Eu tenho as minhas opiniões, são pessoais, não vou adiantá-las. Sob o ponto de vista institucional, importa-me salientar este aspecto. Temos os planos para apoiar cá, temos as instruções dadas a quem está no terreno para ajudar lá e desejamos ardentemente que ninguém tenha problemas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O PCP não está presente na nossa reunião porque está a trabalhar noutras comissões, de modo que eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, não é verdade? Faz favor, Sr. Deputado. Também não dei a palavra à Iniciativa Liberal, antes, pelas mesmas razões que ficam perfeitamente explicadas. Então faz favor, Sr. Deputado Jorge Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e a senhora deputada e o senhor secretário de Estado. Eu acho que realmente este tema é muito importante e nós temos imensos temas onde a dialética parlamentar é importante e o confronto de ideias. Acho que aqui há terreno para posições comuns e para preocupações comuns, certamente, mas deixe-me confessar-lhe, Sr. Secretário de Estado, que eu não vou mais tranquilo depois de o ouvir. Não vou por uma razão muito simples, porque eu acho que o alarmismo que o Sr. Secretário de Estado diz que não deve ser criado já existe. Portanto, ele não precisa de ser criado, ele já existe e estou muito certo que existe junto da comunidade portuguesa nos Estados Unidos também. E pegando até naquilo que a Sra. Deputada Marisa Matias dizia, a realidade é muito diferente. E se há algo que a história nos ensinou, e até a história das últimas semanas nos tem ensinado e mostrado uma vez mais, é que quando um líder autocrático nos diz que vai fazer alguma coisa, ele vai fazer essa coisa. Acreditemos nele. Não achemos que ele está a exagerar ou que está a mentir. Isto parece-me ponto assente e parece-me que o Sr. Secretário de Estado, ou para nos tentar tranquilizar e a comunidade, ou porque acredita verdadeiramente nisso, acha que a situação é relativamente semelhante àquilo que aconteceu no passado e que não há motivos para este alarmismo, nós discordarmos. Discordo também quando o Sr. Secretário de Estado diz que a dignidade da deportação é assunto exclusivo do país responsável pela deportação, no caso, os Estados Unidos. Pronto, exatamente. Já houve líderes nacionais, no caso do Brasil e no caso da Colômbia, Lula da Silva e Gustavo Petro, que foram bastante vocais na sua oposição à maneira como os seus cidadãos estavam a ser tratados na deportação. Eu acho que é muito importante, seja o Governo, seja o Sr. Secretário de Estado, mas também nós aqui nesta Comissão e nós neste Parlamento, ter isto em mente caso o pior cenário aconteça e uma situação semelhante se aplique também a cidadãos portugueses. Portanto, esta necessidade de respeito da dignidade humana e até da lei no que diz respeito às deportações é, obviamente, também uma responsabilidade de todos nós, Parlamento e Governo. E eu acho que esta situação é efetivamente diferente porque, enfim, Donald Trump não é Joe Biden, começando por aí, mas também porque a maneira como os imigrantes, regulares ou não, têm sido desumanizados pela atual gestão norte-americana é verdadeiramente única. Nós temos coisas tão extremas como em contas das redes sociais oficiais do governo, vídeos quase promocionais e irónicos sobre as deportações de migrantes, sobre o facto de como eles vão acorrentados e até aquela coisa do ASMR, não é, dos estímulos cerebrais, ao som das cadeias que prendem estas pessoas. Portanto, esta situação é verdadeiramente única e eu acho que nenhum regime, por mais autoritário e autocrático que seja no mundo, alguma vez fez disto bandeira como o atual regime norte-americano está a fazer. Portanto, acho que isto é importante ter presente, até porque mais cedo do que tarde, temo, pode afetar as nossas comunidades nos Estados Unidos. E é por isso que os números são importantes. O Sr. Secretário de Estado deu-nos os números de deportações, como é evidente, há mais em países europeus, porque a presença portuguesa também é maior. Portanto, portugueses, sim, não dos outros descendentes, portugueses, eu julgo, sim, são coisas diferentes, apesar de tudo, não é? Apesar de tudo, são coisas diferentes. No Reino Unido, estamos a falar sobretudo de imigrantes chegados há pouco tempo, portanto, é uma situação bastante diferente, politicamente falando, daquela que é a situação nos Estados Unidos, onde estamos a falar de gente que já lá está até há gerações. Mas, portanto, isto para dizer o quê? O Sr. Secretário de Estado disse agora na sua última resposta ao Bloco de Esquerda que tem estado em contacto com as comunidades, tem falado com eles. Bem, aquilo que nós ouvimos de um conselheiro das comunidades portuguesas é algo distinto. Eu tenho aqui até as afirmações, gostava de citar, mas o Sr. Secretário de Estado certamente as ouviu, onde Mário Francisco Ferreira diz que, e cito, faltam orientações e planos do governo português. Portanto, eu gostaria de saber em que é que esse contacto então se tem traduzido, se do lado dos representantes da comunidade nos é dito o oposto, e também perguntar se, no que diz respeito a eventuais números, já que foram muito falados, eu percebo a dificuldade de ter números concretos, se a sua Secretaria de Estado tem tentado, junto dos representantes da comunidade, obter uma clarificação em relação a estes números, porque eu acho que ninguém, melhor do que aqueles que estão no terreno, conseguirão ter uma imagem mais clara sobre isto. Portanto, no fundo, em que é que se traduz esse diálogo que o Sr. Secretário de Estado diz que é feito, e, por outro lado, um dos representantes das comunidades, no Conselho das Comunidades, diz-nos que não existe, ou que não existe na medida que deveria existir, não é? No fundo, sobre os planos de contingência ou não. Portanto, isto para dizer o quê? Eu acho que o alarmismo já existe, independentemente da nossa vontade, infelizmente. Acho que a tradução disto tem de ser muito mais do que até aquilo que o grupo parlamentar do PSD disse em relação aos planos que já existem na República e junto do Governo Regional dos Açores, porque mesmo que seja 50-50, como o Sr. Secretário de Estado disse, é evidente que o impacto desses 50% regressando aos Açores é muito maior do que regressando ao restante território nacional. E, aliás, já no primeiro mandato de Donald Trump isso aconteceu. Houve casos reportados de pessoas a serem expulsas dos Estados Unidos a entrar nos Açores porque eram de origem açoriana, mas não falavam português, não tinham qualquer rede familiar ou de amizade no território e com impactos numa comunidade que, apesar de tudo, é bastante pequena, como é a comunidade açoriana, inclusive na própria ilha de São Miguel. Portanto, eu acho que é importante perceber ao certo no que é que se tem traduzido este diálogo também com o governo regional dos Açores, e que medidas concretas é que há então neste plano de contingência, seja ao nível da República, portanto ao nível do Governo, seja também ao nível açoriano, onde temo este impacto será muito maior do que no restante território nacional. E, portanto, era isto que eu queria dizer e acho que ficou claro o sentido da minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o Conselho de Comunidades que referiu, que foi eleito com a votação expressiva em Washington de 3 votos, é exatamente o único que não poderia dizer isso, porque marquei uma reunião com ele quando me desloquei a Washington e por isso simplesmente não apareceu. E quem marcou a reunião até foi o embaixador, para não haver dúvida nenhuma. Sou deputado, aconselho que fale com os outros todos. E eles diriam a realidade que têm na Nova Inglaterra, Providence, área de New Bedford, área de Boston, Nova York, Newark, Flórida, área da Califórnia. E eles diriam, e os dirigentes associativos também. Muito sinceramente, o senhor deputado diz que o alarme já existe. Admito que exista em algumas pessoas, claro que existe, nunca disse que não existiria. Outra coisa é nós sermos alarmistas. É completamente diferente. E eu reafirmo o que lhe disse. Eu mantenho a convicção de que os portugueses não serão alvo desta administração, nem de outra. Nunca foram. Nunca foram, esta é que é a verdade. Do modo geral, é uma comunidade bem integrada, não é problemática, é uma comunidade indispensável nas empresas onde trabalha ou as empresas que criou. Estamos a falar de 1,5 milhão de pessoas que assumem a origem nos Estados Unidos, a origem portuguesa, de acordo com o último censo, os últimos 2 censos, aliás. E, portanto, é uma comunidade que hoje está presente em todos os setores da administração, da sociedade norte-americana, na economia, a todos os níveis, e é uma comunidade que tem muita influência. Portanto, estou firmemente convencido que é uma comunidade que vai superar todas as dificuldades, estas e muitas outras. Finalmente, a questão da dignidade das deportações. A garantia da dignidade de quem é deportado tem de ser de todos, é uma obrigação. Todos, claro, mas é em primeiro lugar do país que deporta. Foi isto que eu referi. Não vamos nós substituir-nos a quem deporta. Senão, a determinada altura, somos nós que estamos a ir buscar as pessoas, seja onde for. Neste caso, não estão em causa dos Estados Unidos, estão em causa de qualquer país. Bom, Sr. Deputado, repito, estou convicto que os portugueses não serão alvo. Estou convicto que é preciso relativa descrição nisto. Estou convicto que temos de trabalhar muito, sem dúvida. Temos de ter as estruturas disponíveis. Isso preocupa-me todos os dias. Também admito que às vezes haja consulados que tenham dificuldades, às vezes em dar respostas, e por isso é que eu pedi expressamente, se souberem de algum caso, façam favor de dizer. Que é para nós podermos, efetivamente, ajudar e intervir. Esta é a nossa postura. Nós sabemos perfeitamente que isto é difícil, sabemos perfeitamente que há pessoas a passarem situações de alarme, claro que há. A senhora deputada Marisa Matias referiu uma coisa que é verdade. Há famílias com situações diferentes e eu não me esqueço do que se passou com a família Sebastião no Canadá aqui há uns 14 ou 15 anos atrás, em que foram buscar as crianças à escola. Não me esqueço disso. O drama que isso implicou, e todos nós vivemos isso aqui de uma forma muito intensa. E, portanto, estamos muitíssimo conscientes de que é preciso ser muito responsável é preciso estar muito atento, é preciso trabalhar muito, é preciso fazer com que as nossas antenas no terreno estejam muito ativas e muito preparadas. Agora, daí, até estarmos nós a dizer aqui, atenção, cai muita gente em condições de ser deportada, isso eu não o faço, até porque acredito que não há. Sinceramente. Acredito que não há. E a verdade é esta. Num mês, até ao momento, temos um caso que não está ainda concretizado. E que, repito, não tem nada a ver com esta ordem executiva da atual administração.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Paulo Núncio. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e essa forma entusiasta de me passar a palavra, que é sempre um bom estímulo. Sr. Secretário de Estado, saudar em primeiro lugar a sua posição equilibrada e serena sobre este tema. É essa a postura que todos nós, e também já agora os membros da comunidade portuguesa dos Estados Unidos, esperam do governo português. Nós consideramos que a posição do Partido Socialista, que está na base do requerimento para esta audição, esta posição alarmista, é errada. E, para além disso, é uma posição algo hipócrita, porque nós sabemos que foi durante os governos do Partido Socialista, e designadamente os governos da chamada geringonça, que os números das deportações foram mais altos, e, no entanto, nessa altura não ouvimos, ou pelo menos eu não me recordo de ter ouvido, quer o Partido Socialista, quer as reações do deputado Pisco. E, por isso, diria que estamos perante também uma situação de alguma hipocrisia. Bom, os números das deportações têm-se mantido estáveis, sem acréscimos significativos face aos anos anteriores. Penso que a média anual andará à volta das dezenas de casos. E esta constância indica, por um lado, que não estamos perante um aumento preocupante, nem uma crise em sentido estrito, o que reforça a ideia que, embora estejamos perante uma situação sensível, ela não tem contornos de alarme. Aliás, gostava também de fazer referência, e este também é um bom ponto para refutar algumas ideias genéricas que normalmente se atiram para o debate, que foi durante as administrações Obama e Biden que se bateram os recordes de deportações, mesmo tendo em conta o primeiro mandato de Donald Trump. E por isso, este é um ponto importante para clarificar também, de alguma forma, aquilo que tem sido o comportamento das administrações americanas, dos dois partidos envolvidos. Também é reconfortante saber que o Ministério mantém um contacto permanente com as comunidades e com a sua rede consular, no sentido de monitorizar aquilo que está a passar no terreno, quer em termos de números, quer em termos de processos de deportação. E nós consideramos que, de facto, esse acompanhamento é essencial para que o Estado português, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a rede consular, possa reagir rapidamente a qualquer alteração de circunstâncias. E nesse aspecto também nos agrada, também nos apraz, saber que já estão a ser feitos contactos com as sociedades de advogados, no sentido de garantir que, se houver uma alteração de circunstâncias, que o Estado português está capacitado para prestar ou para garantir a prestação de serviços de advocacia, que sejam céleres, sejam competentes para defender os nossos compatriotas perante essas situações. Agora, consideramos, e nessa matéria concordamos perfeitamente com aquilo que tem sido dito pelo Ministério, em particular pelo Sr. Secretário de Estado nesta audição, que, embora o assunto seja de interesse, discutir este assunto de uma forma alarmista pode ter consequências negativas e pode ser profundamente prejudicial para as comunidades portuguesas a viverem nos Estados Unidos, criando um ambiente de insegurança desnecessária. Para nós, esse tipo de discurso alarmista que está subjacente ao requerimento que deu origem a esta audição é contraproducente, é fazer precisamente o contrário do que as comunidades portuguesas estão a pedir às autoridades portuguesas, e por isso é um erro que não deve ser cometido. E tendo em conta todos estes considerandos, tendo em conta que existe, de facto, uma estabilidade no número de deportações até agora, e que, de facto, as medidas que o Governo tem adotado têm mostrado eficácia em termos de monitorização. A pergunta que lhe fazia é que de forma é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e já agora também a rede consular, planeia intensificar a comunicação com as comunidades portuguesas, principalmente, neste caso, as comunidades portuguesas a residir nos Estados Unidos, para prevenir a propagação de informação alarmista e para reforçar, no fundo, a segurança e a confiança dos nossos compatriotas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, essa questão que colocou, a questão de como passar a informação, como passar a mensagem, não lhe escondo, é a minha primeira preocupação, não é só relativamente a esta situação, é relativamente a muitas outras. As mudanças que nós vamos tendo necessidade de introduzir em serviços que prestamos, nomeadamente na organização dos serviços, nomeadamente na rede consular, sabemos perfeitamente que só podem ter sucesso se nós conseguirmos passar a mensagem para as pessoas. Não é fácil, não vale a pena vir aqui dizer que é fácil, e aqui há uma mistura de, evidentemente, de atitudes. Por um lado, temos a informação oficial, que estamos fartos de dizer aos consulados, à rede consular em geral, à rede diplomática e consular, que têm de ser muito ativos, muito proativos nisto. Depois temos o suporte dos conselhos das comunidades, não é por acaso que o conselho existe, são pessoas eleitas e que são importantes para passar também essa mensagem. Temos os dirigentes associativos, as associações com quem vamos falando, e temos os nossos contactos pessoais e diretos. Temos a comunicação social local. Este ano já conseguimos apoiar vários órgãos da comunicação social das comunidades, e o que lhes pedimos quando os apoiamos é exatamente que ajudem neste esforço. Nos Estados Unidos há uma rede de comunicação social da comunidade muito boa, ou pelo menos razoável, que se mantém, inclusivamente com canais de televisão. Eu próprio já falei com alguns deles. O embaixador tem estado em contacto permanente com eles. Não escondo a ninguém, nunca escondi, que esses são das minhas fontes de informação mais privilegiadas e fundamentais. E, portanto, é esta a estratégia que vamos seguir. Agora, eu fico sempre preocupado, porque sei que há pessoas a quem nós, por vezes, não conseguimos chegar. E por isso é que aqui tem de haver um esforço também coletivo, muito grande. É bom também que às vezes falem nestas coisas, eu não digo que não, porque isto permite a quem está cá que alerte para lá. Há uma rede, por exemplo, alguns presidentes de Câmara têm muito bons contactos nas respectivas comunidades, também nos Estados Unidos. São pessoas com quem nós temos um contacto pessoal e que nos vão ajudando. E, portanto, eu diria que este é o caminho, sem esconder problemas, mas sem o tal alarmismo que nós não desejamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Entramos então na segunda parte da nossa reunião, melhor dizendo, na segunda ronda. Temos duas inscrições, o Sr. Deputado Paulo Pisco, que dispõe 2 minutos, e a seguir o Sr. Deputado Flávio Moraes, esperado os mesmos 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Flávio Martins.
Peço desculpa, Flávio Martins, exatamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, eu tinha aqui várias questões também para os colegas. Em primeiro lugar, fez a referência aos contactos com uma sociedade de advogados. Explique porque é que, em vez de contactar uma sociedade de advogados, não são os próprios postos consulares a fornecer este tipo de serviço. Não consigo entender a razão pela qual o está a fazer. Depois gostava que nos dissesse quais são os contactos que houve, uma vez também fez referência a isso, com as autoridades norte-americanas para perceber melhor a situação. Depois, percebemos aqui todos que o Sr. Secretário de Estado é um homem de fé. É um homem de fé porque está plenamente convicto que os portugueses nunca chegarão a ser tocados. Eu gostava que nos dissesse aqui o que é que o faz acreditar que os portugueses não virão a ser atingidos numa posterior vaga de deportações. Falou também nas dificuldades dos consulados. Eu gostaria de lhe perguntar porque é que o Governo ainda não cumpriu o compromisso que tinha com os postos consulares de fazer o aumento relativamente ao salário mínimo, que ainda está, os salários nos postos consulares, dos funcionários, está abaixo do salário mínimo. Havia o compromisso desde 2020, do início de 2024, de haver esse aumento. Porque é que o Governo ainda não procedeu a esse aumento? Depois, manifestar aqui a minha perplexidade por o Sr. Secretário de Estado, publicamente, aqui numa reunião da Comissão dos Negócios Estrangeiros, diminuir, desvalorizar um conselheiro das comunidades portuguesas, dizendo que ele não tem representatividade, eventualmente só porque tem uma ideia diferente daquela que o Sr. Secretário de Estado manifesta. Depois, dizer que, relativamente à questão da dignidade das deportações, há aqui uma certa contradição entre aquilo que diz o Sr. Secretário de Estado e o que diz o Sr. Deputado Flávio Martins. Porque se a responsabilidade é do país que faz as deportações, eu não consigo entender como é que o Sr. Deputado Flávio Martins escreveu dizendo que assinala que 88 deportados brasileiros desembarcaram algemados e com os pés acorrentados. Pode o país deportar pessoas algemadas? É assim, disse o Sr. Deputado Flávio Martins, sem se referir à dignidade das deportações. E depois, finalmente, deixe-me só mais um segundo. Relativamente ao Chega, o senhor presidente do Chega, André Ventura, esteve nos Estados Unidos a defender exatamente as deportações. E porquê é que os deputados que se eleitos pelo Círculo Fórum da Europa ainda não foram aos Estados Unidos? Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, agora tem a palavra o Sr. Deputado Flávio Martins. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro, eu gostaria, depois que o deputado Paulo Pisco me dissesse a quem isso foi enviado, porque eu realmente não tenho essa memória toda, mas acho que ele deve ter, como já apresentou aqui outros dados. Eu acho que deve ser destacado, e já foi muito bem feito pelo nosso secretário, que a situação é uma situação efetivamente sensível, mas que exige precaução. Precaução por parte do governo, inclusive para proteger a imagem dessas pessoas que podem passar por algum constrangimento nos Estados Unidos. O alarmismo, ele é possível junto às nossas comunidades, mas não devemos superdimensionar esse alarmismo decorrente daquilo que a ouvimos ou apresentamos ou trazemos aqui de dados que não são nem oficiais e talvez nem muito menos fiáveis. Em relação à realidade das nossas comunidades, a comunidade luso-americana, e já tivemos, inclusive, também o deputado Paulo Pisco, acho que não sabe que já houve deputados que visitaram os Estados Unidos neste mandato, mas ele está sempre muito bem informado, mas é uma comunidade que não é das maiores, mesmo fora da Europa, mas é talvez das mais bem estruturadas e da que tem as melhores redes de interação entre si e com as autoridades norte-americanas. Há lá, como já foi destacado pelo Dr. José Cesário, luso-eleitos, empresários, trabalhadores, pessoas na função pública, inclusive acadêmicos e investigadores de real destaque na sociedade americana. Ou seja, a nossa comunidade luso-americana, ela é respeitadíssima. E como eu disse na minha primeira intervenção, o que nós precisamos neste momento é agirmos com precaução e com o devido planeamento que está a ocorrer tanto por parte do governo central, do governo dos Açores e do governo da Madeira. Não temos tido nenhuma informação, até por conta da situação em que se encontra.
Vocês têm que olhar para o tempo não está ali para decorar a sala, é para ser respeitado. Mais alguma intervenção? É o Sr. Deputado Manuel Magno. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dizer ao Sr. Secretário de Estado que nós, efetivamente, não alinhamos com o alarmismo. Sabemos que ele pode até ocorrer, sim, mas não é o nosso ponto de vista. Por segundo, o Chega tem combatido fortemente a imigração ilegal em Portugal. Naturalmente, que o que poderá acontecer com os luso-descendentes nos Estados Unidos, e que está acontecendo lá com outras etnias, nós lamentamos o que ocorre e que poderá ocorrer, tomara que não ocorra, com nossos irmãos luso
americanos ou luso brasileiros, enfim, os que lá colocam. Mas nós temos uma única visão. A imigração ilegal não pode ser tolerada em nenhum país, seja aqui, seja nos Estados Unidos. Quando referi que o Estado é o responsável pelo processo de deportação, repito, se vier a ocorrer, quando eu falo Estado, eu falo de governo central, falo de parlamento. Claro que nós não podemos eximir-nos de qualquer responsabilidade que seja da nossa alçada enquanto parlamento e órgão soberano. Por fim, eu referi na minha primeira intervenção o acordo feito com os Estados Unidos e Portugal sobre as deportações. E eu perguntava naquela, e pergunto agora, se este protocolo está sendo pensado em alguma revisão face ao que poderá acontecer nessa situação dos Estados Unidos, se ele merece ou não uma revisão ou permanece do jeito que está. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como? Há mais alguma inscrição? Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, bom, Sr. Deputado Paulo Pisco, eu fiz tudo para que Vossa Excelência trouxesse aqui casos concretos. Que diga lá, que dissesse se tem alguma situação que mereça algum acompanhamento especial, que seja ilustrativa de, como o senhor diz, nós termos falhado no apoio à comunidade. Mas o Sr. Deputado não deu um caso, um único, porque o Sr. Deputado quis aqui fazer demagogia. Demagogia. O Sr. Deputado quis aqui fazer um exercício político. Eu percebo, tinha de cumprir a agenda. Quis fazer um exercício político para mostrar trabalho. Eu não o censuro por isso, mas podia ter trazido as coisas mais bem preparadas. E uma é esta. É de uma forma séria trazer os casos aqui. Eu ainda fico à espera que nos mande, nos próximos dias. Mande-me os casos dos cidadãos portugueses que precisam de apoio, que precisam de ajuda. E só assim é que poderemos, efetivamente, levar a sério o seu trabalho. Já agora, repito o que lhe disse. Fico à espera das suas intervenções relativamente aos 107 portugueses que foram deportados do Reino Unido e dos 90 que foram deportados de França só em 2024. Ok? E o Sr. Deputado, que é deputado eleito pela Europa, deve com certeza ter feito muito junto às respectivas famílias para evitar que eles fossem deportados. Se não fez, repito, demagogia. Demagogia feita à maneira como queijo numa ratoeira. Não é? Estamos todos recordados daquela velha canção dos tempos quentes da nossa, do período pós-revolução. Aos senhores deputados, ao seu deputado, eu não queria acreditar no que estava a ouvir quando Vossa Excelência disse aqui porque é que não hão de ser os consulados a prestar os serviços jurídicos às pessoas. Quantos juristas é que os senhores deixaram nos consulados da América do Norte? Quantos? Nenhum. Aliás, se quiser, em todo o mundo, quantos têm? Técnicos jurídicos. Uma. Ok? Têm de existir nos consulados? Eu sou o primeiro a dizer não. Temos de contratar serviços nos locais em que é necessário, a pretexto de uma determinada situação, de uma determinada circunstância. Mas já agora também era bom que explicasse porque é que foram os seus governos a acabar com o apoio jurídico que tínhamos em New Bedford. Pois é. Estas coisas temos de ser muito realistas. Os consulados podem apoiar os cidadãos necessitados de ajuda no plano social, na articulação com as autoridades locais ou com as autoridades nacionais, na chamada função de proteção consular. É o que está definido em lei. nossa e internacional, no contexto da Convenção de Genebra e no contexto do Regulamento Consular. Isto é muito claro. E, portanto, há áreas de especialidade em que os consulados têm mais dificuldade em intervir, daí a contratação de um escritório que possa ajudar um ou outro caso de pessoas que efetivamente tenham alguma dificuldade mais específica. Que contactos são feitos com as autoridades norte-americanas? São feitos diretamente pelo nosso embaixador em Washington, permanentemente, e pelos nossos cônsules a nível dos diversos estados. Também a nível das autoridades municipais, que nos Estados Unidos também têm muita importância. E são feitos junto do chamado lobby português, quer a nível do Congresso, quer a nível dos congressos estaduais, Congresso Federal e Congressos Estaduais. Os consulados nos Estados Unidos tiveram nesses últimos meses um forte reforço de pessoal. O consulado de Newark, por exemplo, tem 4 funcionários novos. Duplica praticamente a sua capacidade real. Todos os restantes tiveram um reforço. Estamos convencidos que têm condições agora para prestar um melhor serviço. Em qualquer caso, evidentemente, não deixa de haver as suas dificuldades, e daí eu pedir-vos que nos ajudem a identificar as situações que sejam merecedoras de especial apoio. O protocolo 24/20 está neste momento à prova, claramente, não é? E, portanto, nós teremos de ir vendo, efetivamente, no passado houve momentos em que foi cumprido plenamente, outros momentos nem tanto. Muitas vezes a não informação por parte das autoridades locais às nossas autoridades relativamente a estes processos, não apenas de deportação, mas no caso dos detidos, muitas vezes também tem a ver com o facto de serem os próprios cidadãos a não pretender, a pedir que não sejam feitos esses contactos. Portanto, há essa salvaguarda. Em qualquer caso, evidentemente, que as disposições do protocolo estão à prova. Depois iremos avaliando se faz ou não faz sentido solicitar às autoridades norte-americanas uma revisão do mesmo. É uma matéria que terá de ser devidamente avaliada. E, Sr. Presidente, eu sou cumpridor e vergo-me à autoridade de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Verga-se muitíssimo bem, Sr. Secretário de Estado. E agora, o Sr. Deputado Pisco, que não há nada que o vergue, pede a palavra para que é feito. Faça a favor, Sr. Deputado.
Queria apenas dizer ao Sr. Secretário de Estado que muitas vezes as técnicas que utiliza
não
são... Deputado,
isso não é uma interpelação. O Sr. Deputado não é... A mesa aqui sou eu. O Sr. Deputado de Estado era, é um convidado
da
mesa.
Era para dizer ao Sr. Presidente, para transmitir ao Sr. Secretário de Estado, ou transmitir diretamente, relativamente àquilo que ele disse sobre o facto de eu não me ter preocupado com as deportações na Europa, isso é falso. E pode descobrir que fiz várias interpelações ao Governo sempre que houve um endurecimento das políticas no Reino Unido ou quando houve um endurecimento das políticas migratórias na Suíça. E, portanto, eu não posso aceitar que me venha dizer uma coisa dessa natureza apenas porque conveniência política aqui neste momento. Era só para deixar esta informação e que sempre que há endurecimento das políticas, eu estou lá na defesa dos portugueses, que não muito é aquilo bem. Que o Governo agora está a fazer neste momento.
Uma interpelação à mesa muito sui generis, e todo para o Pisco, o Sr. Secretário de Estado tem a possibilidade de responder com uma resposta sui generis a esta interpelação sui generis, bem entendido?
Eu respondo a Vossa Excelência,
faça favor.
Pedindo-lhe o favor de transmitir ao Sr. Deputado Paulo Pisco que apreciei o facto de ele não estar vergado e por ver que está tão atento, nomeadamente, às questões das comunidades na Europa, também de França, não falou em de França, mas lá iremos, e estou, em qualquer caso, a visibilidade dessas intervenções foi tanta que já ninguém se lembrava delas. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado. Registro com alegria que, mais uma vez, as nossas reuniões, não obstante este enfrentamento aceso entre Vossas Excelências, mantém sempre num registro de alegria e boa disposição, que, como é conveniente, houve um decurso dos trabalhos parlamentares. Agradecer a presença do Sr. Deputado de Estado José Zaio, que é sempre bem-vindo a esta sua casa, e a todos os colegas. Muito obrigado e uma boa semana a todos.